Notícias do Poder. Entrevista.
Bem, nós convidamos o professor Rafael Duarte, ele leciona na área, no curso de Relações Internacionais do Centro Universitário IESB. Nós o convidamos para abordar um tema que está muito em voga: direitos humanos e Copa do Mundo do Catar. Houve inúmeros problemas relacionados aos empregados, aos trabalhadores que construíram praticamente todo o parque onde estão os estádios da Copa do Mundo do Catar. Houve muitas mortes, notícias até de trabalho similar a trabalho escravo e, mais recentemente, a polêmica em torno da proibição pela FIFA, né, de que os capitães das seleções europeias utilizassem as braçadeiras do movimento One Love, que faz menção, né, aos direitos LGBTQIA+. Tudo bem, professor Rafael? Bem-vindo.
Bom dia, Estevão. É um prazer aqui estar com você. Obrigado pelo convite.
O privilégio é nosso. É interessante que essas discussões venham à tona, reflexões, até provocações são saudáveis e dizem respeito ao país que cedia uma Copa do Mundo, cujas benesses, cujos pontos positivos são ressaltados para todo o globo terrestre, mas as mazelas também ficam bastante expostas. Tem esse lado também, né, professor Rafael?
O que mais fica exposto é que nós temos, vamos dizer, 192 pontos de vista sobre o que deve ser a humanidade.
Pois é.
Então, quando você tem uma Copa do Mundo, é interessante você ver que a FIFA reconhece mais países do que a ONU. Porque o país de Gales que está jogando agora faz parte do Reino Unido. Então, isso, não tem assento na ONU, mas tem uma federação própria de futebol e participa.
É um mundo à parte, né?
Na verdade é um outro mundo, uma outra forma de ver o mundo, né? Agora, quando fala desses pontos dos direitos humanos, também tem uma situação crítica, porque são os direitos humanos declarados universalmente, são valores fundamentais para a sobrevivência da nossa condição, para além da condição biológica, mas ainda assim são convenções criadas a partir da visão ocidental. E aí você parte para países como o Catar, países do próprio Oriente Médio, os árabes, né, na Ásia de uma maneira geral, não conversam com os mesmos valores que eles têm, né? Na Índia, por exemplo, que é uma civilização de 5 mil anos, e há esse choque muito forte. Agora, por trás disso tudo, obviamente, né, a vista grossa que o Ocidente faz em termos de direitos humanos lá e que não faz em outros lugares se dá principalmente ao valor econômico que o Catar representa para a energia, né, e a produção de petróleo desses mesmos países ocidentais.
Isso é notório. Inclusive, a FIFA fecha os olhos ou faz vistas grossas para esse desrespeito aos direitos humanos pelo poder econômico que uma Copa do Mundo representa. Agora, é interessante porque nós temos, até para manutenção e entrada de países em blocos econômicos como Mercosul, OCDE, o pré-requisito básico de serem países que respeitam a democracia. O senhor acredita que algum dia a Copa do Mundo, para sediar uma Copa do Mundo, requisitos como respeito aos direitos humanos, preservação do Estado Democrático de Direito, possam ser levados em consideração, ou o poder econômico vai falar sempre mais alto, hein, professor?
Eu acho que nesse ponto a gente está superestimando a FIFA. A gente tem que lembrar que a FIFA é uma ONG. Ela não é um órgão criado por estados, ela não tem princípios gerados a partir de questões seculares sobre a condição humana, democracia, respeito à diversidade. Não, a FIFA é uma ONG. A FIFA é uma federação internacional de federações de futebol. Então, o poder da FIFA se dá ao poder cultural. Então, a cultura do futebol é o que vai tornar a FIFA muito importante nas relações internacionais. A gente faz um paralelo, guardando as proporções, obviamente, com o Vaticano. O Vaticano é um país, mas ele não tem povo. Né? Mas, ao mesmo tempo, é um país importante porque é uma organização, né, um Estado, que rege os valores cristãos e católicos, principalmente. Mas vai ser muito mais relevante porque ele versa sobre questões culturais de vários povos. Então, exigir que a gente pense da FIFA como uma ferramenta que vai exigir que só países democráticos participem, é que nem exigir que a FIFA verse sobre a independência da Escócia e do país de Gales sobre o Reino Unido. Então a gente tem que guardar as proporções das coisas.
É, com certeza. Agora é interessante que há uma certa hipocrisia, uma grande hipocrisia, né? Porque no mesmo momento em que a FIFA proíbe os capitães das seleções europeias utilizarem a braçadeira do movimento One Love, a FIFA abriu uma investigação sobre a torcida do Equador por cantos homofóbicos na partida de estreia da seleção equatoriana. É meio paradoxal isso, né, professor?
É paradoxal e tem a ver principalmente com a relação do país sede, né? Da FIFA com o país sede. Então, por exemplo, a proibição de cerveja, né, às vésperas da Copa, que é uma quebra de contrato da FIFA, que aqui no Brasil, quando teve, se fez uma lei geral da FIFA para permitir a comercialização de bebidas alcoólicas dentro do estádio.
É, eu me lembro, teve uma lei geral, exatamente, uma lei específica.
É, e estavam reclamando que a FIFA estava interferindo na soberania do Brasil e etc, etc. Gente, a FIFA é uma ONG, a gente está fazendo o que a gente quer. Então levou-se para o Congresso e se aprovou uma situação. Lá no Catar, não, se decidiu que não vai vender bebida alcoólica ali e acabou, e ponto final. Mas ao mesmo tempo permitem as mulheres se manifestarem com vestes, né? Que normalmente você não vê uma aceitação tão fácil no dia a dia do país. Né? Então, existem hipocrisias de parte a parte, mas se a gente pode chamar de hipocrisia maior, a gente pode falar do próprio Catar, né? Se utilizando do poder econômico que o petróleo advém para buscar criar uma imagem positiva perante o Ocidente, né? Além de ter comprado o Paris Saint-Germain, né, tem vários investimentos em países europeus, investimentos nas companhias aéreas, né, para tentar tirar os olhos daquilo que a gente repreende mais, né, dos nossos valores ocidentais de direitos humanos, por tudo que a civilização ocidental, por assim dizer, já passou em termos de escravidão, de holocausto e todo tipo de perseguição.
É interessante que lá no Catar também há uma área onde que é totalmente ocidentalizado, inclusive com a permissão, entre aspas, nessa região, obviamente habitada por estrangeiros, né? Que bebida alcoólica é comercializada, enfim, mas são outros pontos aí que merecem também uma reflexão. O que o senhor achou do protesto da seleção alemã e a importância de protestos de uma seleção que tem tamanha visibilidade como a seleção alemã? Antes do jogo, né, eles taparam a boca naquela foto oficial.
Eu acho que isso são valores muito importantes, assim como aquele gesto do corredor negro americano no estado de Berlim, né, em plena Olimpíada, em país nazista, né, que talvez seja a maior hipocrisia do esporte mundial da história, né, você fazer uma Olimpíada e permitir que os países fossem com o nazismo ocorrendo daquela forma. Essas coisas são fundamentais e é o que faz do futebol e da Copa do Mundo um evento muito além do que acontece dentro de campo, né? São manifestações dos povos, manifestações das culturas. Então, assim, é muito importante a gente ver isso, assim como é muito importante a gente ver e celebrar a torcida de Gana, o time de Gana chegando no estádio cantando, né, com os seus instrumentos, nos seus cânticos tradicionais, culturais. Eu acho essa riqueza muito importante e que nenhum acordo, nenhum contrato deveria cercear. Eu acho que a braçadeira do capitão, o direito de uma federação se expressar em prol da igualdade de todas as formas, né, e contrário ao preconceito de todas as espécies, eu acho que isso é uma mensagem muito importante que não pode ser cerceada por qualquer tipo de cultura ou de decisões, né, de um país. Assim como, mesmo que o Catar seja basicamente um feudo que tem muito petróleo, né? Eu acho que essas manifestações da Alemanha, inclusive da ministra, acho que ministra do exterior na Alemanha,
presidente do estádio, ela se sentou ao lado do presidente da FIFA, ela usando a braçadeira.
Isso é muito importante, né? Assim, a FIFA pode proibir manifestação política dentro de campo, política e religiosa, porque, por N motivos, mas presente no estádio, a presença de espírito também, né, dessa representante do governo alemão, diz muita coisa sobre o que a gente deve promover sempre apesar de todos os meios que se fazem para evitar, né, a luta pela igualdade em todas as questões e formas.
É interessante também que a seleção inglesa se ajoelhou em campo, provavelmente fará o mesmo gesto hoje às 16h, quando vai enfrentar os Estados Unidos. É outra seleção de peso, seleção peso pesada, né? Digamos assim, que utilizou também a visibilidade que a Copa do Mundo dá para fazer o protesto. Nós conversamos aqui com o Rafael Duarte, professor do curso de Relações Internacionais do IESB. Privilégio tê-lo aqui. Grande abraço, bom fim de semana.
Privilégio meu, Estevam, estou sempre à disposição. Um grande abraço e vamos torcer pela nossa seleção.